está ouvindo o Conversa Ágil.
Conversa Ágil Podcast.
O melhor podcast sobre agilidade, tecnologia e produtos do planeta.
Este conteúdo é apoiado por PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto.
Olá, ouvintes! Estamos aqui mais uma vez. E aí o Léo, nosso grande e querido editor, pode até colocar uma musiquinha de investigação, né? Uma trilha sonora abrindo aqui.
Veio uma na cabeça, ó, eu vou ouvir quando ele colocar no ar, eu vou ouvir pra ver se é a que eu pensei.
Vai ver se é essa aí.
É, eu vou falar no final do episódio. Não vou falar.
Vamos deixar um mistério aqui, vamos ver se o Léo acerta. Bom, quem tá falando aqui é Renato Macedo, vocês já ouviram a voz do grande, bom e velho parceiro de microfone da Air Bonin.
Boa, galera! E aí, mais um episódio, tamo aí.
Mais um episódio, seguimos juntos. E agora, nosso convidado do dia aqui, Paulo Victor Ribeiro, jornalista do Intercept. Não é isso, Paulo?
Isso. E aí, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite.
Bem-vindo.
Pô, bacana demais. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado fazer esse papo aqui com a gente. A mídia Intercept em si é uma mídia que eu tenho uma admiração grande, acompanho, né? E aí esbarrei num artigo, Paulo, e foi por ali, né, que a gente acabou tendo um contato, né? Você escreveu um artigo bem interessante, intitulado aqui Cena de Massacre, né? E aí fala um pouco de demissões em grandes empresas. Mas antes, um pouquinho antes aqui da gente entrar na pauta, Paulão, eu gostaria que você se apresentasse, cara. Como que você, além do que eu falei aqui, né, do jornalista e onde e tal, mas como que você se apresenta?
Bom, eu sou o Paulo Victor Ribeiro, eu sou repórter do Intercept Brasil. Eu tô lá há 4 anos, desde 2019, e eu cubro basicamente tecnologia. Big Techs, trabalho precarizado, se transformando uma pauta desde 2020, ali com a pandemia até agora. Lobby dessas empresas, como elas se relacionam com políticos e com a política, como elas se relacionam com seus funcionários, de maneira geral, e como que isso impacta a sociedade, a juventude, que são coisas que me importam. Eu também olho para direitos humanos, e o Intercept é um dos poucos lugares, eu fico muito feliz de fazer parte de lá por causa disso, em que tecnologia tem um ponto central na área de cobertura, né? Em que a gente consegue se dedicar para aquilo, não sendo um site de tecnologia, mas entendendo essas empresas, as corporações, como atores muito importantes na sociedade. Então, como que a gente investiga eles, ao invés de só bater palma para o que eles fazem, sabe? É um pouco daí que sai essa matéria, né? Essas empresas, a gente tá falando de demissão de milhares de pessoas, como que a ação tomada por essas empresas, que são privadas, a gente precisa deixar isso claro, impacta a vida das pessoas e impacta a sociedade, né, de maneira geral. Grupos bem específicos, mas grupos grandes.
Aproveitando, quero fazer um agradecimento ao meu grande amigo e jornalista Renan Albertini por todo o apoio aí a esse episódio, né? Então tem muitos conselhos aí do Renan. O Renan conversou comigo nos bastidores, me orientou bastante para trazer essa pegada mais investigativa. Então fica aí o nosso profundo agradecimento ao Renan, que sempre incentivou a Conversa Ágil desde o comecinho. Grande abraço, Renan. Obrigadão, cara.
Queria já pegar esse seu gancho aqui e entender um pouco contigo, assim, como que nasceu essa matéria, como que você entrou nisso, como que foi, né? Eu entendi aqui pela matéria, etc., que você teve contato com muitas pessoas de muitas das big techs que fizeram demissões, né? Tanto no Brasil quanto empresas multinacionais mesmo, que estão tendo demissões lá fora. Daqui a pouco a gente até pode trazer alguns dados aqui do site Layoff. Nos Estados Unidos tá demitindo, assim, níveis gigantescos, né? Só esse ano. Daqui a pouco pega o número certinho, mas foi mais de 160 mil pessoas, algo em torno disso.
Uhum.
E o Brasil vem acompanhando em algum nível, né? Mas me conta, Paulo, como que você chegou nisso e como que foi esse contato com esse pessoal?
Cara, foi bem maluco, na verdade. Era uma ideia despretensiosa. Era uma pauta bem despretensiosa. A gente fica de olho nos movimentos das empresas e muitas pessoas começaram a falar que estavam sendo demitidas em massa. Eu nem sabia exatamente o que layoff significava, porque a gente usa, enfim, de uma maneira diferente, né? E aí, toda matéria que saía falando sobre layoff, na grande mídia, na mídia hegemônica, falava sobre isso da mesma forma. Empresa X demite X mil pessoas. Ou empresa Y demite tantas mil pessoas. Bancos não sei o que lá. Isso, na verdade, não fala nada, sabe? Eu terminava todas as matérias pensando, tá, e daí? Tipo, o que eu faço com esse número de 3 mil demitidos? De 500 demitidos? Ele não significa absolutamente nada. E aí, eu fiz uma coisa que a gente não costuma fazer muito, que é pedir ajuda na internet. Então, eu tuitei, galera, se vocês trampam numa empresa com mesa de ping-pong e foram demitidos, ou seus colegas foram demitidos, falem comigo. Uhum. E eu juro que eu tava esperando que 3-4 pessoas falassem comigo. Era mais do que suficiente pra escrever uma reportagem. E eu passei 4 dias, de uma quinta-feira até um domingo, recebendo mensagem ininterruptamente. Assim, eu tava respondendo gente no Twitter de madrugada. Foram mais de 100 pessoas ao todo que conversaram comigo, de muitas empresas. No fim, por uma questão editorial e de tamanho, o primeiro texto que eu escrevi tinha 50 mil toques, 25 páginas, é algo incabível, não podia ser publicado. A gente decidiu focar em 4 empresas: no Google, na Meta, no Twitter e na XP. Mas além disso, falou comigo gente do Nubank, do Willbank, da OLX, da Boozer, sei lá, fala uma empresa. Eles falaram comigo. Qualquer empresa que demitiu, as pessoas vieram até mim falar.
Todas acharam você no Twitter, é isso?
Todas me acharam pelo Twitter. Todas. O Twitter, na verdade, foi o único lugar em que eu publiquei isso. Eu ia publicar no LinkedIn, mas depois de, sei lá, horas, já não tinha mais como publicar no LinkedIn. Eu não ia ter braço pra fazer aquilo. Uhum. Então as pessoas começaram a mandar umas pras outras. E aí a galera não me mandava, sei lá, oi. Me mandava o print que um amigo mandou, falando, oi, recebi isso do meu amigo. Nem tenho Twitter, mas fiz uma conta pra falar com você.
Caramba.
E aí eu conversei com muita gente. Eu cometi um erro na hora de fazer o tweet, que foi, eu falei sobre demissões na área de tecnologia, e eu sinto que as pessoas podem ter pensado que se elas trabalham, sei lá, com venda numa empresa de tecnologia, elas não poderiam falar comigo. Foi um erro meu, mas ainda assim, a gente recebeu muita, muita história. Gente de empresa gigantesca e gente de empresa muito pequena, startup bem pequenininha. Todas elas falavam a mesma coisa, isso era muito complicado. O ambiente de trabalho podia ser bom ou ser ruim. O chefe delas era legal ou era chato, mas todas sentiam que estavam num lugar, primeiro, que elas pertenciam, então um lugar que tinha uma cultura legal, que fazia elas se sentirem bem, e um lugar que dizia que estava tudo certo. Nenhuma delas recebeu um alerta vermelho antes, tipo, acendeu uma luzinha ali para ela ficar atenta. Essa é uma das maldades da demissão em massa, né? Toda demissão é complicada, mas essa é uma demissão sem dignidade. Porque você não dá pra essa pessoa, e pô, a gente tá falando de trabalho, é o que dá sustento pra gente. Você não dá pra essa pessoa nenhuma chance, né? Nenhum cuidado, nenhum... Sei lá, tem quem acha que demissão em massa é uma demissão boa porque pelo menos você sabe que não foi pelo seu desempenho, foi porque tinha que ser mesmo. Mas, cara, a gente tá falando de, sei lá, 10% de uma empresa que perde a sua forma de vida ali. A sua forma de sustentação de vida. E perde de uma maneira que não tá programada. Então, você não tem um currículo atualizado. Você não tem, tipo, um processo seletivo engatilhado. Você não tem uma vaga na bala, sabe? E todas as pessoas que falaram comigo demonstraram essa angústia. E aí foi, primeiro, muito difícil conseguir falar com essas pessoas. Porque, pô, teve gente que falou comigo que tava num processo, entrando num processo depressivo. E aí conversou comigo e falou, pô, mesmo que você não use isso daqui, muito legal poder contar isso daqui. Porque acabou de acontecer... Aconteceu comigo com vários amigos e eu não sei o que fazer, sabe? Tipo, eu precisava conversar com alguém sobre e aí você me lembra que, pô, não tô sozinho, não é, tipo, não é sobre mim, blá, blá. Foi um processo muito foda e foi um processo que eu sabia que a única coisa que a gente teria eram os relatos dessas pessoas. Porque quando eu falasse com as empresas e eu falei, elas não iam falar a mesma coisa que as pessoas falaram. Elas iam falar que esse era um momento de adaptação da empresa, que a empresa precisa se posicionar para os próximos anos de mercado, blá, blá, blá. A mesma coisa que o Google, que o Facebook falaram nas suas cartas públicas, né?
Bem corporativa a resposta, meio genérica, né, cara?
Exato.
Sem critério, né? Sem critério nenhum, né?
É, quais são os critérios, na verdade, né? Tipo, beleza, eles elencam 5 critérios. Eu já vou começar a jogar alguns casos aqui. Uma das pessoas que foi demitida na XP, várias pessoas foram demitidas na XP, eram funcionários sócios, que é, sei lá, o nível mais alto de funcionário que você pode ter lá dentro. A XP é uma empresa da meritocracia, né? A empresa do vestir o coletinho. Como que você demite, tipo, se não é por performance, como que você demite o funcionário que é sócio? ele é, você deu todas as validações de que ele é um bom funcionário. Como que a Meta demite funcionários que foram, contratados há 3 meses? Que foram contratados há 1 mês? Você acabou de validar essa pessoa. Ou você fez a pior estratégia financeira do mundo, 1 mês depois deu tudo errado, ou tem algum outro interesse por trás dessas demissões. E aí, sem nenhuma teoria da conspiração. A gente só tá falando de dinheiro, a gente tá falando de empresas bilionárias. Empresas que não têm o dinheiro dela, né? Que são financiadas por quem tem dinheiro. Então, se em 1 mês você está contratando pessoas, adoidado. E as melhores pessoas. E no mês seguinte você está demitindo essas pessoas, ou você teve um erro de cálculo gigantesco, ou os interesses de quem te financia mudou, não os seus.
E até, Paulo, para trazer um pouquinho aqui, e para você, para o Oda aqui, a gente fez uma pesquisa, né, Oda, e as top 5, aliás, no mundo, né, de empresas que mais demitiram, e aí falando de Estados Unidos, porque as do mundo que mais demitem, assim, a top 25, eu acho que 23 é dos Estados Unidos, tá?
Sim.
E cada uma é coisa de 10, 11, 9 mil pessoas por onda de demissão. Então, a primeira delas foi o Google, com 12 mil demissões. É interessante que eu encontrei um pequeno padrão aqui, Paulo, porque ela teve 30% de crescimento nos últimos 3 anos, ou seja, um crescimento muito acentuado, e é uma empresa com capital aberto. Em seguida, a Meta, também uma empresa de capital aberto, 33% de crescimento nos últimos 3 anos, ou seja, quase o mesmo, né? Totalizando já em ondas de demissão 21 mil pessoas. Em seguida, a Amazon, capital aberto, né? 56% de crescimento nos últimos 3 anos, 19 mil pessoas demitidas. A Microsoft, também capital aberto, crescimento um pouco menor, mas ainda acentuado, de 15% em 2 anos. 10 mil demissões, e a única que está fora aqui dos Estados Unidos, que é a Ericsson, que é da Suécia, também tem capital aberto, um crescimento bem menor de 3% nos últimos 2 anos, mas demitiu 8.500 pessoas. Então, assim, dá para entender um pouquinho de padrão, só que esse padrão é um pouco diferente do Brasil, assim, cara. E aí, trazendo aqui, né, o padrão do Brasil, né, a gente tem a Stone, né, com 25% de crescimento dos últimos 2 anos, foram 1.300 pessoas. Ela tem capital aberto, é do setor financeiro. Depois tem uma empresa que a gente já falou da outra vez, não sabia pronunciar, né, Oda, que é a OYO, né, não sei se é Oi ou Oio, mas teve 1% de crescimento, etc. Foram 500 pessoas demitidas, só que ela é uma startup, só que com investimento avançado, ela já é série F, né, com investimento bem avançado. Em seguida, a Log, 24% de crescimento, 500 pessoas demitidas, também série F. O PagBank, né, 33% em 2 anos, 500 pessoas demitidas, essa sim, capital aberto. E o Gympass, com 64% de crescimento, demitiu 467 pessoas, também é série D de investimento, ou seja, um investimento avançado. Você vê que são de áreas praticamente distintas, tem duas do setor financeiro, mas tem um padrão muito distinto do americano, né? E aqui a gente tem um problema econômico dos 13% aí de juros, o que torna o investimento muito mais alto. Mas, cara, me causa uma estranheza imensa, e eu não sei, Paulo, se você chegou a fazer esse paralelo, mas são padrões diferentes, só que fazendo o mesmo movimento ao mesmo tempo, né? Não sei o que está rolando aqui, cara, e se a gente vai ter essa resposta, né? Mas só lendo alguns padrões aqui.
Eu não tenho, na verdade, mas... Para a reportagem, a gente conversou com um sociólogo que estuda o trabalho na indústria criativa, trabalho freelancer na indústria criativa, e ele fala... Bom, a gente não tem como saber exatamente por que o movimento é diferente, mas a gente sabe que o Brasil não é os Estados Unidos, né? O Brasil é um país de capitalismo periférico, é um país do capitalismo do sul global. E aí, nas palavras dele, e eu acho que é uma análise acertada em parte, quando a gente fala sobre tecnologia no Brasil, a gente não está falando a mesma coisa, a gente está falando de um trabalho que é menos valorizado. A gente está falando que a mão de obra no Brasil, ele usa... Eu não lembro o termo que ele usa. Mas a mão de obra no Brasil é uma mão de obra de segunda categoria para as empresas que atuam fora e atuam aqui. É uma mão de obra em Big Tech, por exemplo, de venda, e não de engenharia de software, não de desenvolvimento de produto, mas só de venda dos produtos. Quando eu conversei com a galera do Layoffs Brasil, eu também falei com eles, eles disseram que o movimento no Brasil é diferente, primeiro porque o Brasil não é um grande exportador de tecnologia, né? Então as nossas demissões se concentraram até hoje majoritariamente no varejo. E aí a gente tem a Americanas 2 meses atrás mostrando que isso provavelmente vai ser um problema. E a gente tem uma taxa de juros gigantesca que faz com que o investidor pense 2 vezes antes de investir numa empresa. E as empresas cresceram e agora não tem mais para onde crescer. Essa é toda a resposta? Eu não sei. Eu diria que não. Mas ela é, com certeza, uma parte da resposta. Nos Estados Unidos, a gente também tem um problema na taxa de juros, né? Há 2 anos atrás, ela era de 0,25%. E agora ela tá o quê? 4,75%.
Já é um bem considerável.
É, que faz uma mudança na hora de captar dinheiro. E tem também, claro, a pandemia, né? A pandemia acabou, essas empresas que são empresas virtuais, basicamente, né? Para serviços que são utilizados pela internet, cresceram desenfreadamente. E agora, aí vai ser mais difícil. Mas é curioso. Eu vou sair um pouquinho do Brasil para os Estados Unidos para a gente poder falar de uma coisa. Quando o Google demitiu, quando o Sundar lá, o CEO da Alphabet, anunciou as demissões, isso foi uns 20 dias depois dele receber uma carta do TCI, que é um fundo de gestão da grana da Alphabet. E o cara mandou, esse gestor do TCI mandou para eles um memorando, um documento, dizendo que o Google pagava muito caro para os funcionários e que ele tinha muitos funcionários. Além disso, ele disse que o Google dava muito... Eu não sou dessa área de startup, então não sei exatamente como isso funciona, mas os funcionários têm, tipo, uma participação nos lucros, alguma coisa assim.
Certo. Ações, né, também?
É, exato. Ações, parte do pagamento vem ações e tal, e ele disse que o Google pagava muito.
Pagava muito.
E eles fizeram, o TCI fez um gráfico mostrando. E aí ele disse, o Facebook acabou de demitir tantas pessoas, a Microsoft acabou de demitir tantas pessoas, o Google paga tanto mais para os funcionários do que a Microsoft e a Meta pagam. A nossa sugestão é que vocês olhem com muita atenção para esse movimento e pensem em como, enfim, refazer a estratégia do Google. 20 dias depois, o Google anunciou a primeira leva de demissões. E no mesmo dia, o TCI mandou uma nova carta para o Google, para a Alphabet, né? Dizendo, parabéns, gostamos do movimento, mas ainda não é o suficiente. O Google continua pagando muito caro para os funcionários que ainda estão aí. E eles dizem uma coisa que me chocou muito, que é, agora que a pandemia acabou, não existe mais uma corrida desenfreada pelos melhores profissionais. E então não há justificativa para o Google pagar tão caro para reter talentos na empresa. Beleza, o Google cresceu 30% nos últimos 3 anos, ou alguma coisa tipo isso. É um crescimento expressivo e para eles não era o suficiente. Talvez o Google precisasse demitir. Eles realmente aumentaram muito o número de funcionários durante a pandemia. Mas a carta do TCI mostra muito claramente que talvez não fosse rolar naquele momento daquele jeito. Mas um movimento estava começando a acontecer e eles falaram, esse movimento já está acontecendo. Então a gente faz agora. É só pressionar um pouquinho aqui e a gente já junta tudo isso. Não dá pra saber, no meio desse movimento, e isso é muito foda, né? Quantas empresas realmente precisavam demitir e quantas só viram uma oportunidade de se juntar naquilo? E aí vira tudo um grande bololô, sabe? Você coloca tudo na conta da grande demissão e não precisa lidar com isso individualmente. Sei lá, as pessoas falaram comigo e me falaram de 40 empresas. Eu citei 4. Várias empresas vão passar batidas nessa história, sabe? Tem um monte de gente que nunca nem vai se tornar público que demitiu 100, 200, 1.000, 2.000 pessoas.
Eu tava lendo posts no Blind, que é como se fosse um Glassdoor, e uma parte fala do... essa carta é fake. Aí o outro fala assim, mas tá aqui o link do caminho da TCI, alguma coisa.com, que eu não lembro de cabeça... Tá direto aqui o link, assim, não parece ser fake e tal. E aí a grande questão é que parece que começou uma competição ao contrário, né, do que era algum tempo atrás. Até a gente até falou isso em alguns episódios mais antigos, Renato, assim, a empresa que tinha maior quantidade de squads era a empresa que tava na frente. Aí começou uma competição ao contrário agora, sabe? Acho que a empresa que demite mais é a empresa que tá na frente. Isso que
sim.
É um pouco revoltante, porque isso não é critério, né, cara? A vida das pessoas ali, como a gente já falou aqui no começo.
E até olhando os balanços, e longe de ser especialista disso, até sobre isso, né? Até apanhei um pouco aqui, mas eu entendi que as empresas estavam gastando muito mais para ganhar quase o mesmo. Só que, claro, assim, a gente está falando de lucros bilionários e recordes, etc. Então, não dá para também falar, tadinha, né? Eles vão faturar só 300 bilhões no ano, né? Não dá realmente para empatar. Então, assim, tem um lado aí nesse jogo bem complicado nesse sentido, mas deu para entender que esses crescimentos que se fala tanto, né, de crescer exponencialmente, uma hora ia chegar em algum limite, né? Não dá para crescer 30% a cada 2, 3 anos eternamente, né? Uma hora isso aí, essa conta não ia fechar, e parece que a conta tá chegando agora, juntando com macroeconomia, etc. Mas, Paulo, voltando aí pra tua matéria, cara, assim, o que você achou de mais curioso, uma situação, alguma conversa, e trazendo um pouco, né, o viés aí das pessoas que foram demitidas, até porque é um assunto espinhosíssimo. A gente tentou falar também com algumas empresas e não teve abertura, assim, são realmente essas notas muito frias, né? Como que foi essas conversas? O que te chamou mais atenção, assim, cara?
Meu, conversar com as pessoas da Meta foi uma experiência muito bizarra, porque o Facebook é uma empresa que não é conhecida por demitir, né? Pelo contrário, eles são conhecidos por reter as pessoas. E uma das pessoas que eu conversei estava em uma licença, eu não posso dar mais informações do que isso, porque é o acordo, mas ela estava numa licença, a outra pessoa tinha acabado de ser contratada, eles tinham grupos gigantescos de pessoas que tinham sido demitidas, e o processo de demissão tinha sido muito mal conduzido, né? Três dias antes da demissão acontecer, da primeira leva de demissão acontecer, o Wall Street Journal dos Estados Unidos tinha dado informações muito estranhamente precisas de como aquilo ia acontecer, que dia ia rolar, que horas ia começar. Enfim, informações que a pessoa tinha que saber, realmente, por alguém, o que ia acontecer. E por dois dias, a Meta, ao invés de fazer a gestão de crise que eles sempre fizeram, se mantiveram em silêncio. E aí, os funcionários ficaram chocados com aquilo, porque tirou das costas da empresa, né, a responsabilidade de comunicar aquilo e de, bom, se responsabilizar mesmo, né, pelo que ia acontecer. Falar com eles foi muito complicado, foi muito doido também ouvir mulheres falando, porque a gente tá falando de uma área do mercado em que mulheres têm menos participação, e mulheres, de maneira geral, são mais penalizadas no mercado de trabalho. Então, em uma empresa dessa, na própria Meta, mulheres grávidas foram demitidas. Não no Brasil, porque no Brasil é bem difícil demitir mulher grávida. Mas nos Estados Unidos, aos montes, mulheres grávidas demitidas, mulheres que acabaram de ter filhos, estavam em licença maternidade demitidas, pais demitidos.
É porque lá as leis são, assim, tem menos direitos trabalhistas do que nós aqui, né, Paulo?
Porque lá não tem lei, né? Lá é cada um por si.
Acho que não tem, né?
É quase um PJ-ão ali, eu não conheço muito também, mas parece que, assim, o Brasil, ele tem leis que garantem, né? Determinadas coisas aqui.
É isso, né? Lá não tem lei. Por isso que eles... Eu imagino que eles desenvolvem o Severance Package, né? Que é esse pacote de benefícios para as demissões.
De vários meses, né? Assim, 3, 6 meses, sei lá, 4 meses. Não sei, 6, mas acho que eu já vi até 4 meses.
É, o da Meta era bem parrudo, né? Na verdade, a gente tá falando, claro, de uma empresa que paga muito bem. Então as pessoas... Isso ninguém pode reclamar. Isso todas disseram. A gente recebeu uma rescisão muito boa. E eles deram, a Meta ofereceu 16 semanas de salário, mais 2 semanas para cada ano de empresa.
Caramba!
Que dá uma graninha legal. No Brasil eles fizeram diferente, no Brasil eles pagaram a rescisão, que é de lei, pagaram o FGTS, e só cobriram o restante do valor, deram menos plano de saúde, porque aqui a gente tem o SUS, mas de maneira geral ninguém reclamou disso. O que foi muito complicado de ouvir de mulheres é que, como essas demissões acontecem sem te dizer o motivo, e em algumas áreas mulheres foram mais demitidas, era meio difícil, beirava impossível para elas entender se aquilo estava acontecendo com elas, se aquilo estava acontecendo com as equipes, se aquilo estava acontecendo com os homens também. Teve uma que pegou muito, uma funcionária da Alice, que falou: eu era elogiada constantemente, eu estava tocando um projeto que a minha chefe estava adorando, eu tinha um par, uma pessoa que fazia a mesma função que ela, né? Eles eram uma dupla, e ele era um homem. Por que eu fui demitida e ele não?
Caramba.
E essa pergunta me pegou, né? Por que que ela foi demitida e ele não? Mas se eu perguntar isso pra Alice, eles não vão me responder.
Com certeza não. E aí é complicado, né? É algo que eu já até falei aqui pro Renato. Sempre existe uma lista oculta que a gente não sabe os critérios, mas existe uma lista, cara. Existe uma lista. E aí entra nesse ponto delicadíssimo, né? De perceber assim, olha... Qual foi o critério, né, pra escolher o homem que ficou, sendo que eu era elogiada frequentemente? Alguma coisa saiu ali, não foi verdadeira, né?
Tiveram empresas, eu não vou citar, porque eu não citei na matéria, Mas tiveram empresas que todas as pessoas... Bom, não todas as pessoas demitidas, mas entre os demitidos, estavam todos do grupo de afinidade de pessoas negras.
Nossa, cara.
O grupo de afinidade de pessoas negras da empresa acabou. E era uma empresa que tinha nos seus valores ser uma empresa diversa, tão diversa quanto o Brasil. Isso é tudo que eu posso dizer. No mínimo, vamos pensar aqui que eles não foram de maldade, que eles não essa escolha não foi feita na maldade. Vamos pensar que eles contrataram uma consultoria, então nem foi eles que decidiu quem seria demitido. É, no mínimo, muita irresponsabilidade você não revisar quem são essas pessoas.
Demais.
Se essas empresas se valem do discurso de diversidade, e elas fazem isso hoje, se elas propagam esse discurso, e se parte do valor social delas, parte do valor imaginado delas pela sociedade, vem desse discurso, ela não tem o direito de não revisar quem são os demitidos. Ela não pode tomar, então, ela não pode dizer que ela é uma empresa diversa ou que ela preza pela diversidade. Ela não pode criar esses processos seletivos afirmativos que são só para pessoas negras, ou só para pessoas trans, ou só para mulheres mães. E aí, na hora de demitir, você abre mão disso e manda embora as pessoas que chegaram por último, que são essas pessoas, ou as pessoas que estão em cargos mais baixos, que são essas pessoas. É muito complicado você manter isso no discurso e aí, na prática, você mandar essas pessoas embora.
É, esse foi um ponto interessante, né? Assim, nem os critérios mais, vamos dizer assim, profundos que a gente conseguiu, ou que a sociedade conseguiu inserir nas empresas, que são os critérios aí de diversidade, né? Como o Paulo estava falando, nem isso foi seguido, assim, foi totalmente quebrado, né? E ele contou aí também relatos de mulheres, pessoas negras, se comparando com outras pessoas, tem resposta, assim, acho que a gente, sei lá, com esses movimentos aí, acho que a humanidade voltou uns 10 anos, acho, 20 anos, sei lá, voltou bastante, cara.
Muitas empresas vinham fazendo esforços grandes de melhorar esse quadro, né? Só que num momento de turbulência, parece que volta para um caminho mais seguro, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né?
Uhum.
Mas acaba indo pro óbvio, o que não deveria ser nunca, infelizmente, mas é meio que voltar ao que era antes, né? E dar esse espaço para trás mesmo.
Eu acho que em algumas pode ter sido falta de cuidado só, sabe? Eu parto do lugar de que em nenhuma isso foi algo premeditado.
Saquei.
Mas mesmo a falta de cuidado é bem danosa. Porra, você tem que ter cuidado.
É verdade.
Mas vamos pensar o seguinte. Se teve falta de cuidado, as pessoas que tomaram decisão não eram desses grupos.
Não, claro que não.
Mas daí, né? De fato. Então, é aí que tá o ponto, né? Muitas pessoas falando, né, diversidade na liderança também. E assim, cara, as pessoas não vão precisar pensar que precisam tomar cuidado ou não se isso tiver enraizado nelas, se elas fizerem parte, falar assim, não, mano, calma aí. Ou ninguém vai, pelo menos alguém vai levantar a mão e falar, peraí, gente, não, tem que fazer isso, mas...
Mas toma esse cuidado aqui, né, e não...
Pelo amor de Deus, né, é.
O Túlio, o sociólogo que a gente ouviu para a reportagem, fala sobre isso. O problema é que a diversidade se instaurou no discurso das empresas pelos marcadores sociais e não apesar dos marcadores sociais. Então faz muito sentido para as empresas se posicionarem e faz muito sentido para a sociedade também cobrar que as empresas se posicionem por mais diversidade dentro dos espaços de trabalho, especialmente nas lideranças, que é o lugar em que claramente essa diversidade ainda não chegou. O problema é que se você faz isso pelos marcadores, para marcar o golaço da solidariedade, e não apesar desses marcadores, né, entendendo que as pessoas diversas são, na verdade, mais qualidade para sua equipe, enfim, são backgrounds novos e geralmente melhores do que um monte de homem branco, você faz esse tipo de coisa, né? Na hora que a água bate, você estala o dedo e pronto. E aí a gente volta pro mesmo lugar, porque é isso, né? As pessoas foram as últimas a chegar. As pessoas chegaram agora. Elas estão nos cargos júnior, elas estão... Matheus, que fez, sei lá, Uninove Marketing e entrou numa dessas startups, não é o head de marketing da empresa. Ele é o analista de marketing da empresa. É ele que vai rodar na hora que alguém tiver que rodar. E é o seguinte também, essas empresas, eu falei isso no começo, são empresas privadas. A gente, eu falei que é claro que elas não me falariam as coisas, mas elas não têm obrigação de me falar as coisas, né? O problema é elas se venderem como algo melhor. Uma das pessoas da Meta que eu conversei falou isso. Ele disse que entrou no dia da demissão, no dia 9 de novembro do ano passado, que entrou num grupo de WhatsApp dos Estados Unidos, de funcionários dos Estados Unidos, e a cada segundo, assim, pipocava uma mensagem dizendo Oi, estou grávida de 3 meses e fui demitida. Oi, hoje é meu primeiro dia de licença e fui demitido. Oi, blá, 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 blá. E aí ele falou, pô, é verdade, eles não têm CLT lá. Eles não têm essa proteção. Mas a Meta não disse que era uma empresa melhor? Não foram eles que falaram que dava para ser diferente? Não foram essas empresas que disseram a nossa cultura e as pessoas? Não parece, tá ligado?
Sumiu de repente.
É verdade. E aí a gente entra em contradições. A gente entra em contradições enormes, né? E não vou muito longe, a gente vem falando aqui sistematicamente, né, de segurança psicológica. E todas as vezes que a gente fala de segurança psicológica, a gente fala de um estudo que foi feito no Google, que se chama Projeto Aristóteles, em que fizeram lá um estudo com 180 times e identificaram que o maior fator de desempenho das pessoas é se sentir segura no trabalho. E vou lembrar aqui para vocês que a empresa que mais demitiu no mundo, né? E a gente está falando aí, uma das empresas que mais demitiu no mundo, ela é top 5 ali. E então é uma contradição gigantesca, né? Porque assim, quem ficou tá longe de se sentir seguro, quem foi demitido parece que não teve um cuidado adicional também com esse pessoal, né? Enfim, aí entra um pouco de contradição, Paulo, e não sei se de fato assim tem muito marketing no meio disso tudo, tem muito marketing interno, né? Mas na hora que a coisa apertar, não vai ser levado em consideração, sabe? Não sei se é um pouco de descrença minha, assim, pelo momento que a gente tá.
Ah, eu compartilho da sua descrença. Eu sou bem descrente também.
Uhum.
Eu ouvi de muita gente, inclusive de gente que ficou, a vulnerabilidade de continuar na empresa depois de ter acontecido isso. A vulnerabilidade de não saber se você vai ser o próximo. Eu ouvi da pessoa do Google que eu ouvi, ela continuou na empresa, ela não foi demitida, e ela falou sobre o medo de ser a próxima. Ela falou exatamente isso. Para uma empresa, a frase exata dela é: para uma empresa que sempre se pautou pelo well-being do funcionário, tocar tudo dessa forma foi desastroso. É isso, né? É muito complicado. Quando uma das pessoas que eu conversei da Meta disse que o dia da demissão parecia round 6, porque as pessoas iam desaparecendo do organograma. Aí a do Google fala que a empresa sempre diz se pautar na saúde mental ou no bem-estar do funcionário e faz uma coisa dessa. O cara um dos caras da XP que eu conversei falou: meu, é insuportável continuar aqui. Primeiro porque os times estão dilacerados, então eu trabalho mais do que eu trabalhava. Segundo porque eu morro de medo, por trabalhar mais do que eu trabalhava, de não dar conta e ser demitido. Ou dar conta e ser demitido, nem dá pra saber.
Sim, sim.
Eu tô com você. Eu não quero que as empresas deixem de, pelo menos, dizer que se importam com os funcionários. Porra, se tem um estudo, tá claro, sabe? Tá claro que vocês ganham mais, vocês empresas ganham mais se importando com o funcionário do que o funcionário ganha. Faz bem pra vocês, mas só falar isso, porra, não ajuda, sabe? Não ajuda. Eu vi muita gente, no meu tweet, inclusive, falando: pô, as empresas estão fazendo isso pra diminuir de maneira geral os salários. Tá, pode ser uma consequência e vai ser bem-vinda, mas meio teoria da conspiração.
É.
Pô, isso, pô, aquilo. Eu acho que a gente tem um problema mais sério, que é: o que a gente faz agora? Tipo, a pessoa que foi demitida, ela é contratada por outra empresa que tem esse mesmo discurso de se importar com as pessoas. Como que essa massa de pessoas lida agora com uma geração de empresas que preza muito pelo seu discurso? Tipo, como você confia de novo numa empresa e dá o seu melhor por aquilo, se você pode, a qualquer hora, se fuder?
Tem um impacto pós aí, né, cara? Um impacto de relação mesmo, né? De relacionamento.
Exato, um impacto de relação. Eu não acho que empresa é mãe. Eu não acho que você tem que, de qualquer forma, transformar aquilo na sua vida. Mas a gente tá falando de uma área de profissionais, inclusive.
Uhum.
E isso é outra coisa que eu queria destacar. A gente tá falando de uma área de profissionais que tem um emprego como uma parte não só importante da vida porque te dá sustento, mas porque é uma das coisas que criam relação com o que você acredita. A gente não tá falando de um assessorista, que é um trabalho digno, é óbvio, mas que não é um trabalho que exprime o que você quer ser pro mundo. Quando a gente tá falando de um trabalho criativo, e nessas empresas, né, que são empresas que você aspira a trabalhar, a gente tá falando também de trabalhos que significam coisas na sua vida. Quando você é traído dessa forma, por essa parte, essa coisa que ocupa um espaço tão grande na sua vida, o que está sendo tirado de você é também esse espaço da sua vida. É a forma como você se identificava com aquilo, o espaço que aquilo representa no que você é, sabe? A gente costuma A gente, eu me coloco nessa área de trabalho criativo, a gente costuma se apresentar para pessoas que a gente não conhece e falar onde a gente trabalha, sabe? Falar qual é o nosso trabalho, o que a gente faz da vida. Se, quando a gente se apresenta, o que a gente faz da vida é uma coisa tão importante a ponto de a gente contar para outra pessoa, não poder mais fazer aquilo, ser desligado daquilo de uma maneira tão abrupta e desrespeitosa, tem um impacto sério na vida pessoal das pessoas, não só na profissional.
Não, você tem toda a razão, cara. Não só da pessoa, inclusive, né? Da estrutura familiar. E aí, se a gente colocar, sei lá, uma média de cada família com 3 pessoas, não sei nem se é a média que a gente considera. Mas, cara, é um impacto gigante e num momento de muita fragilidade, né? A gente viveu aí uma pandemia e vivendo agora praticamente um pós-pandemia em que muitas pessoas estão com problemas de ansiedade, depressão, de várias coisas. Ainda vem uma onda dessa, impacta tanta gente de forma tão negativa e com demissões, assim, no mínimo, tão descuidadas, né? Então, tá gerando mais um impacto na vida de toda essa galera aí, né? É um momento duro, é um momento difícil mesmo.
Dificílimo, né, cara? Eu acho que essa história aí que o Elon Musk fez no Twitter, de, assim, demitir os caras pelo Twitter, demitir, depois recontratar e falar, pô, foi mal, sabe, assim, tipo, queira ou não, uma pessoa que tem essa visibilidade, que faz esse tipo de comportamento e é admirado por algumas pessoas, acaba influenciando e acho que apagando, assim, da cabeça das pessoas que está lidando ali com outras pessoas, né? Parece que, assim, cara, eu sinto muito em alguns... Até queria saber do Paulo, assim, se confirma isso. Umas pessoas que saíram... As empresas, assim, cara, dá um mínimo de contexto para essa pessoa, não precisa falar nada, não. E, sabe, assim, um pouco do cuidado, a falta do cuidado, mas também, assim... Vamos continuar a vida aqui, e, assim, problema de quem saiu, se vira aí depois, e a vida é assim mesmo. Então, acho que parece que esse movimento aí que começou, sabe, assim, meio... Tá nem aí, assim, que acho que o Elon Musk é muito responsável por ter feito isso. Parece que foi infectando, assim, as outras empresas, outras... Não sei se isso tem a ver. Queria saber de vocês também, mas eu, cara, isso não sai da minha cabeça.
Eu acho que, não sei, o Elon Musk, ele certamente ocupa um espacinho nisso pela visibilidade que ele tem, né? Mas as empresas, a maioria das pessoas que eu vi, as empresas não se importaram em dar qualquer contexto para as pessoas. Eram reuniões rapidíssimas, assim, papo de 3, 5 minutos. E aí, quando a pessoa saía, era isso, né? Já estava com todos os acessos cortados, não faz mais parte da equipe. O Elon Musk e a estratégia de... Bom, tem uma história engraçada. Eu fiz um pedido de informação pro Twitter, né? Eu pedi o outro lado para eles. E eu nunca tive resposta, assim como ninguém, desde novembro de 2022, porque o Twitter não tem mais uma equipe de comunicação.
Meu Deus.
Caramba, cara.
Eu adoro essa história. A gente tem que mandar um e-mail, né? É a nossa obrigação.
Claro.
Mas a gente já manda um e-mail e já escreve. Não recebemos resposta porque o Twitter... Porque não vai chegar.
Porque não tem ninguém pra abrir o e-mail do outro lado, ó.
Exato. Não tem ninguém pra abrir o e-mail.
Cara, é desastroso demais isso.
É isso, né? Eu abri o site do Layoffs Brasil esses dias e eles fizeram um reposicionamento ali para se oferecer para as empresas como um intermediador de demissões, para que as demissões sejam humanizadas ou qualquer termo que eles usem para isso. Uma das pessoas que conversou comigo, uma das fontes que me chamou, falou, pô, tem como fazer diferente, sabe? Tem como grandes empresas consolidadas, já demitiram em massa. Tem como você fazer diferente. Você pode, sei lá, ao invés do processo durar um dia, ele pode durar um ano. E aí você primeiro abre um programa de demissão voluntária. E aí quem quer sair... E aí você estabelece um plano de benefícios e quem quer sair, sai. Aí beleza, saiu toda aquela galera. Aí você começa novas rodadas de avaliação dos funcionários com eles sabendo que eles estão sendo avaliados para demissão.
Uhum.
E aí beleza, você tem mais uma galera que saiu. Aí você tem, sei lá, relacionamento da equipe e mais uma galera que sai. Você tem critérios concretos, você deixa as pessoas saberem daquilo. Você se posiciona, então, né? Você coloca a sua estratégia para um movimento e não para uma ação, e você deixa todos saberem daquilo. Tipo, compartilha com a sua equipe, sabe? E pronto, você tem um processo muito mais respeitoso, um processo que faz muito mais sentido. De novo, as empresas privadas não têm obrigação de manter esses funcionários. Elas só têm obrigação de cumprir a lei. Cumprindo a lei, elas podem demitir todos os funcionários se elas quiserem. Só que tem jeitos diferentes de fazer. Não precisa ser numa reunião que dura 3 minutos. Não precisa ser, no caso do Twitter, foi por e-mail. Foi só um e-mail. Tem como fazer diferente.
Não, eu concordo contigo. Eu acho que deveria ser um projeto mesmo e ser bem embasado, estruturado. Dá para amenizar alguns pontos, dá para oferecer algumas coisas, né? E tentar entender o impacto social, né? Porque existe uma responsabilidade social e as empresas até declaram isso. Então é importante, né? Não sei, cara, de repente até para investidores isso é bem visto de alguma forma, né? Não, olha só, essa empresa cuida muito da imagem e faz os passos ali com muito mais cuidados, né? Mas realmente, cara, as histórias que você trouxe no artigo que tá trazendo aqui, assim, são assustadoras mesmo.
Meu, me dá um pouco de alento pensar que, pensando em investidores mesmo... Talvez na próxima onda de demissões seja diferente, sabe?
Sim.
Talvez a cobertura que a mídia fez, talvez o trabalho que eu fiz, que jornais nos Estados Unidos fizeram, que uma galera aqui no Brasil fez, tenha pressionado essas empresas o suficiente pra, na próxima vez, pegar mais mal eles demitirem do jeito que eles estão fazendo. E aí, sei lá, serem cobrados, sabe? Serem cobrados porque tem grana. Porque, no fim, é quem tem grana que eles respeitam. Não é o funcionário, não é o consumidor. Eles respeitam quem injeta grana ali. Eles respeitam o que o fundo de gerenciamento acha. Eles respeitam o que os investidores, se gostar numa rodada de investimento, acha. Eles respeitam o que a bolsa vai fazer com a sua ação, dependendo de como você se comportar. Então, talvez na próxima, por a gente ter passado por isso, eles pensem duas vezes em como vão tocar o processo. O foda é que é na próxima, né?
Cara, a gente tem umas pesquisas aí, Renato pode contar um pouco mais. Qual é a percepção dos motivos? Eu sei que isso não foi compartilhado aí nesses 3 minutos, 2 minutos. Eu peguei no Blind também. Pesquisa aberta, ou não, aberta não, anônima, mas aberta, de pessoas que saíram. Tem aí algumas... vou falar aqui, aí vocês dizem pra mim, ou pelo menos indiquem aí, principalmente você, Paulo... Qual você votaria? Tinham 7 opções. 7 opções, tá bom? 7 opções. Eu vou falar meio aleatório aqui, tá? Primeira opção, ó. As companhias estavam tentando sobreviver. Segunda opção. As companhias estavam tentando forçar pessoas a retornar para o escritório. Terceira opção. As companhias estavam tentando abaixar o total compensation, reduzir forçadamente o total compensation. Quarta opção. As companhias estão querendo ter um controle das pessoas. Quinta opção. Companhias foram forçadas por investidores. Sexta opção. Companhias estão tentando reduzir custos. E a última opção. O governo está... forçando as companhias com os juros altos.
Pô, não tem nenhuma aí com extraterrestre, Oda? Eu gosto das teorias loucas de conspiração, brincadeira. Arquivo X agora não. Mas fala aí, pô.
Eu posso repetir aqui, se porque são muitas opções, né?
Tá, o governo forçando as empresas com juros altos, eu risei, tá?
Esse não é, eu acho que não foi esse o motivo.
Acho que não. Eu diria... Se eu tivesse que votar, eu votaria... As empresas querem reduzir custos mais do que as empresas estão sendo forçadas por investidores.
Uhum.
Eu acho que essas duas se complementam, que elas não existem sozinhas, mas... Ou talvez eu só tenha sido enganado pelo PR das empresas, mas eu acho que pode ser elas...
Mas você acertou as duas mais votadas, cara.
Cara, você foi na mosca. Você foi na mosca. As duas mais votadas. A mais votada, as pessoas acham que as empresas estão tentando reduzir custos e as empresas estão sendo forçadas por investidores. Duas mais votadas, cara.
Eu acho que é por aí mesmo.
Uhum. E consequências são meio nítidas. Que aí eu gostei do termo que o Paulo usou agora há pouco. Que assim, não é que é a causa, mas é uma consequência. E a forma com que se trata isso vai mudando. Por exemplo, tanta gente sendo colocada no mercado, cara, o salário vai reduzir. Porque você tem menos oferta, você tem muita gente e a galera vai tentar se acomodar de alguma forma. Hoje, fazendo as pesquisas no LinkedIn, tem mais vaga presencial que remota. Então tem muito, assim, muita gente que foi contratada em teletrabalho provavelmente não vai conseguir se recolocar como teletrabalho, né? Que é o full remoto aí. Então, assim, algumas consequências a gente está vendo, né? Como redução do salário, volta para os escritórios, etc. Acho que a gente tem que entender isso como consequência, né?
Exato. É uma consequência bem-vinda, né? É exatamente isso. Tipo, as empresas partiram desse lugar, Não, muito dificilmente alguma empresa tenha partido desse lugar. As empresas vão se recusar a pagar menos? Não, elas vão adorar. Feliz de ter acertado. Caramba. Mas é isso, né? Eu acho que é possível dizer que as empresas querem reduzir os custos. Mas é o que a gente falou sobre o Google, né? A empresa quer reduzir o custo, mas ela cresceu 30% nos últimos 3 anos. A gente tá falando de um lucro tão bilionário.
Então, cara, que coerência, falta de coerência é essa? As empresas, vocês estão a todo momento tentando reduzir custo com automação, alocando essas pessoas em um projeto novo, né? Eu sempre senti que pessoas eram os últimos recursos, ou o último recurso que a empresa tinha. Por que ela era o primeiro?
É.
Primeira opção.
Boa pergunta. A pessoa do Google que eu conversei, ela disse, pô, a gente trabalha, e eu já fui no escritório do Google algumas vezes, no metro quadrado mais caro de São Paulo.
É, verdade.
E o Google não tem um, ele tem 2 prédios lá. Por falta de um, são 2.
Gigantesco, né? Eu fui lá também.
Eles têm refeições 3 vezes por dia. E comida liberada em todo lugar, o tempo todo. E ela perguntou, pô, será que era mesmo o primeiro lugar pra cortar coisa?
Então, cara.
Tipo, por que não começou pelas centenas de benefícios que... Enfim, eu falo um pouco sobre como isso é uma cultura que veio deles dos Estados Unidos por causa da competição, né? Pelos melhores funcionários. E o que eles poderiam oferecer, então, pra manter o funcionário lá. E funcionário na empresa é funcionário trabalhando, até quando ele não está. E ela pensou, pô, mas me parece que tinha lugar, sabe? Pra começar a cortar. Por que começou por aqui?
Porque, então, aí eu tenho isso que eu contei do começo, assim, alguma coisa deu um gatilho para empresas que mais demitem estão na frente de algum índice, vamos dizer assim, que é essa carta que você falou, eu acredito muito nisso. Eu até falei pro Renato algumas vezes, um efeito dominó não acontece se uma empresa não reverbera a outra, assim, então, cara, mas é muito, então, assim, é a mesma força que foi para uma empresa, acabou influenciando outro, afetando outro, afetando outro, afetando outro. Isso que eu fico pensando, cara. É um... Sabe, assim... Aquele efeito manada, mas no caso pra empresas. Por isso que eu acredito em teorias da conspiração, igual o Renato falou aí, cara. Acredito que, sei lá, vieram ETs e falaram assim, ó... Todo mundo tem que demitir, galera, senão vocês... Ih, pessoal, tá bom, beleza. Vou demitir, assim, tipo no...
Se não, vou invadir aí, né?
Tipo no... Na churrascaria, assim, sabe? Aquela mesa redonda que tem um monte de CEO lá, tomando whisky, comendo carne. Alguém chega lá e fala assim, ó, preciso demitir. Ah, eu também vou, então. E aí vai indo, cara. Não sei, porque não é possível, cara. Não. Muito, foi muito, muito estranho. Não é, ó, no começo, falando aqui de uma coisa do ChatGPT, né? Rolou muito assim, cara, vamos... Porque foi uma coincidência, né? Tipo assim, saiu o ChatGPT, tava no auge, no pico aí de demissão. Começou a falar, ah, beleza, agora vão tomar nossos empregos e tal. Isso, não, pra mim, não tem nada a ver. Não vi nenhum emprego ainda ser substituído por uma automação que tá funcionando sozinha, assim. Que não precisa de nenhuma pessoa, assim. Então, não é isso. Não dá pra você substituir 12 mil pessoas com uma instância do ChatGPT. Uma, sabe, assim, e não existe isso. Então, já descartei, assim, não... Não é uma substituição de vaga, de emprego, digamos assim, sabe? Então, pra mim, só pode ser isso, cara. Mas,
só podem ser ETs, com
só
certeza.
Só podem ser ETs, cara. Que eles vieram e falaram assim, se não demitir, eu vou destruir esse...
Eu acho que dá pra gente olhar pra isso, pra essa chegada dos ETs, de um lugar de mercado também. Não que eu seja a pessoa ideal pra falar sobre isso, falando completamente como um leigo. Talvez tenha mesmo esse índice que inverteu a corrida das empresas. A corrida era, ela me parecia ser, pelo menos no mundo das startups, cresça muito, quebre rápido, blá, 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 blá.
Sim, sim.
E aí, importa menos quanto dinheiro você vai torrar nesse processo, ou quantas pessoas você vai... importa menos quanto dinheiro você vai torrar nesse processo do que quantas pessoas você vai contratar.
Isso.
Porque essa era uma métrica, né? Tipo, quão grande você pode ficar antes de você, sei lá, andar com suas próprias pernas, atingir o break-even, sei lá.
Você comprado.
Exatamente.
Né?
Então, você cresce, infla o seu tamanho, se mostra pro mundo, e aí a gente vê o que acontece. O problema, e o Túlio Custódio fala isso pra mim na reportagem, é que em algumas dessas empresas, em uma boa parte dessas empresas, eu diria, trabalho não é visto como investimento, né? Trabalho é visto como custo. E aí, quando você tem algumas empresas fazendo, por qualquer que seja por qualquer que seja o motivo, começando essa onda de demissões, especialmente empresas de capital aberto, em que as ações dela refletem nas pessoas e as pessoas escolhem o que vão fazer então com essa empresa, vão fazer ela subir ou vão fazer ela cair, ficar para trás nessa onda de demissão pode pegar mal. É aí que o efeito dominó pode acontecer, né? Você tem o TI falando pro Google que duas ou três outras grandes empresas do tamanho do Google tinham demitido. Falando oi, e aí? Você não vai demitir? Eles já demitiram. Como que você não vai demitir? Você não demitiu ainda? Quando isso chega nas empresas menores, mas especialmente as de capital aberto, em que isso flutua pela decisão dos acionistas e não só dos investidores, dos investidores, tipo, grandes investidores, isso é uma treta de dinheiro, né? A maior parte do gasto dessas empresas certamente é em folha, é em pagamento de funcionário. Se você tem menos funcionários, você tem mais lucro. Se a outra empresa demitiu e a empresa que eu estou investindo não, eu vendo as ações da empresa que eu estou investindo e eu compro da outra. E aí a gente realmente inverte esse índice, né? Vai empurrando as empresas para elas demitirem, para poder, sei lá, aumentar. Eu estou falando aqui 100% data Paulo, mas para aumentar essa margem de lucro.
Oh, cara, eu gostei do Data Paulo porque o Data Oda tava colocando isso na conta dos ETs mesmo, né, cara? Então...
Eu queria saber uma coisa do Paulo. Esse trabalho continua ou foi uma jornada, uma sessão? Assim, não tô sentindo... Assim, sentindo que reduziu, acho que as empresas, o que elas deveriam, teriam que fazer pro ano inteiro, já fizeram. As empresas perceberam que fazer picado só piora a imagem da empresa, sabe, e tudo mais. Acho que, como você falou, assim, interesse na imagem, acho que o pessoal deve ter tomado esse rumo, né, dizer, o que a gente precisa fazer pro ano inteiro já foi feito, mas ainda não senti que terminou. Como que você tá pensando, né? Vai ter uma continuidade do que você fez? Uma versão 2? Ou vai deixar mais pra frente? Ou um outro tema?
Cara, eu não sei. Eu não vejo um desdobramento dessa apuração específica. É, nem recontar as histórias que ficaram de fora. Tudo serviu de contexto. Todas as histórias que não foram contadas, eu agradeci as pessoas, porque mesmo que elas não estão lá, elas existiram para que a matéria, de maneira geral, existisse. Eu sigo olhando para essas empresas, né? O que eu faço todos os dias é ver o que essas empresas estão fazendo. É isso que eu faço. Em todas as áreas que eu tenho o braço suficiente para procurar. Mas na história das demissões, a não ser que alguma coisa muito reviravolta, tipo descobrirmos que realmente foram ETs, aconteça, eu não acho que a gente continua, porque eu fiquei muito orgulhoso dessa reportagem. Nem sempre a gente fica, né? Mas dessa eu fiquei muito orgulhoso porque eu consegui costurar, me pareceu, o Intercept conseguiu costurar as coisas que a gente estava entendendo. Então a gente tem um sociólogo falando sobre como isso impacta as pessoas e sobre o trabalho de tecnologia nos países do sul global. O que é super importante e que para mim responde parte do porquê isso está acontecendo. Aí a gente tem as pessoas contando o relato de como isso acontece no norte global. A não ser que essas demissões mudem, a forma como essas demissões estão acontecendo mude, eu não acho que a gente continua. Agora, as demissões, eu acho que continuam. Eu acho que elas vão continuar até qual é o menor número de funcionários que o Google pode ter para funcionar.
Entendi.
Eu acho que até lá que elas vão continuar. Qual é o menor número de funcionários que o Twitter tem que ter para funcionar? Quer dizer, o Twitter não vai continuar funcionando, né? Convenhamos. Mas que a Meta tem que ter para funcionar. Eu acho que é até lá que continua. Porque é isso, né? Se o emprego não é visto como investimento, é visto como custo, as demissões vão continuar nesse ano, no próximo, espaçadas ou de uma vez, até que as empresas tenham o menor número possível de pessoas para fazer aquele trabalho. E aí, quando elas quiserem construir alguma coisa específica, elas vão, de novo, contratar uma cacetada de gente e, de novo, as pessoas vão embora, porque é isso. A ideia é austeridade. É ter o menor número de pessoas possível fazendo o trabalho. E aí, alguém lucra, né?
Sim, sim. E tá tendo, assim, não dá pra saber mesmo fazer a futurologia aqui mesmo. Tá reduzindo, né? Nos últimos meses, a gente teve um pico muito grande em janeiro, parece. E aí vem caindo. Abril ainda não tem dados, que a gente tá gravando aqui no comecinho. Mas não dá pra saber se vem outra onda, etc. Né, Paulo? Eu tô contigo nessa. Sou sempre otimista. acho que tem ainda muita vaga também, acho que existe uma acomodação de mercado, né? Não é que o mercado está se fechando, acho que muitas cadeiras acabam até mudando de lugar, mas a gente segue na linha investigativa aqui. Você, cara, de verdade, assim, acho que você elucidou bastante coisa, você trouxe bastante coisa. Parabéns pelo seu artigo.
Obrigado.
Acho que foi um artigo assim que mais me respondeu. Eu venho pesquisando há algum tempo, por isso que eu fui até atrás de falar contigo e tal. Então, de novo, agradecer de você me aceitar lá sem me conhecer e aceitar um convite, etc. Então, cara, um grande prazer mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. É isso, cara. Brigadão mesmo aí.
Brigadão mesmo, cara. Show de bola. A gente vai continuar esse assunto e logo mais pode surgir uma parte 2 aí, já fazendo convite já.
Com certeza, com certeza.
Gente, muito obrigado. Foi legal pra caramba compartilhar com vocês. Foi um assunto que me tocou muito, né? Falar sobre, de maneira tão profunda, sobre tantas pessoas. Então, fiquei feliz pra caramba de vocês se interessarem, de me chamarem, da gente poder bater esse papo. Foi muito, muito legal. Curti pra caramba.
Valeu.
Beleza. Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima.
Você ouviu o Conversa Ágil.
Conversa Ágil Podcast.
Este episódio tem o apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Bora elevar a barra e ser ainda mais ágil?
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.